Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Rogério Replá, farmacêutico, graduado pela Universidade Católica de Santos, São Paulo, com mestrado em Ciências Farmacêuticas pela UNB, Universidade de Brasília, e integra a equipe técnica do Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos Sebrim, Departamento do Conselho Federal de Farmácia. O Dr. Rogério representa o Conselho no Comitê Nacional de Promoção do Uso Racional de Medicamentos. Nós vamos falar sobre medicamentos. Pesquisa, inovação, efeitos adversos não previstos na literatura farmacêutica e que surgem ao longo de anos de uso e o fenômeno denominado off-label, ou seja, o uso fora da indicação da bula ou protocolo. Boa tarde, doutor Rogério.
Boa tarde, Artemisa. Boa tarde a todos os ouvintes.
É um prazer ter a sua participação mais uma vez aqui em nosso programa, viu?
É um prazer, é todo meu.
Doutor Rogério, a ciência pesquisa e desenvolve novos medicamentos permanentemente, trazendo a esperança para o controle e para a cura de doenças, né? E muitas delas consideradas incuráveis até então. Mas os novos medicamentos serão sempre a melhor opção terapêutica para tratar doenças? Porque o senhor alerta para o fato de que alguns novos medicamentos inspiram cuidados, não é isso, doutor?
Primeiramente, é inquestionável a importância dos medicamentos, né? O desenvolvimento dos medicamentos para o alívio do sofrimento e para a cura de diversas doenças, né? Então, o avanço da farmacologia, do desenvolvimento de novos medicamentos, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, permitiu salvar muitas vidas e aliviar o sofrimento de muita gente, né? No entanto, sabe-se, né, diversas organizações, sejam elas de, por exemplo, norte-americana, do governo norte-americano, do Brasil mesmo, da Anvisa, e também organizações independentes no mundo inteiro, por exemplo, tem uma francesa muito, muito famosa, que é a Prescri, essas organizações têm observado, monitorado os novos medicamentos lançados, né, submetidos ao processo de aprovação nas agências regulatórias. E o que se observa é que uma pequena proporção desses medicamentos, dos novos medicamentos que são lançados no mercado, as novas moléculas, as novas substâncias químicas, poucas delas são de fato inovadoras em relação àqueles que já estão disponíveis, né? Estimativas mais otimistas falam em torno de 10% das novas moléculas, elas trazem algo de novo de fato em termos de segurança e eficácia em relação aos medicamentos já existentes, né?
E por que que isso acontece? Quer dizer, essas empresas que mudam, né? Que mudam, ou talvez os nomes dos produtos, ou dizendo que é um produto novo, isso é em busca de maior lucro, é isso, doutor?
Bom, o desenvolvimento, né, o mercado farmacêutico, ele está predominantemente, né, na mão de, está sob domínio de empresas privadas, né? Então é natural que uma empresa privada busque o lucro, né? É algo até natural, vamos dizer, né? Porém, nessa área especificamente, quando se fala de medicamento, né, ele não é um simples produto como outro qualquer, um bem de consumo, porque a finalidade de uso dele é uma questão humanitária, né? Então, há uma discussão muito grande com relação a se deveriam ser, se aqueles que produzem esses medicamentos, eles têm o direito de ter uma lucratividade tão alta, né, com esses produtos, né?
A gente sabe, né, doutor, que, claro, estudos custam, né, dinheiro, né?
Sim, sim.
Que pesquisas, né? Claro que isso tem um custo, né?
Sim.
Mas é como o senhor falou, né? Tirando esse dinheiro que foi gasto, né? E tirando uma porcentagem de lucro que, claro, tem que ter, mas não abusar, né? Não abusar, né, doutor? E não querer falar que é um remédio novo, só para poder mudar de nome, quando o remédio no final é o mesmo, não é isso que você está falando? Está acontecendo isso?
Exato. Tem vários. O que predomina entre os novos medicamentos lançados no mercado, cerca de 70% deles, excluindo-se os genéricos e similares, tá? As novas moléculas, os novos produtos, cerca de 70% deles, na verdade, eles trazem algum benefício que é parcial. Pode ser que um medicamento que era antes tomado 2 vezes ao dia, ele passa a ser tomado 1 vez ao dia. Pode ser que ele seja mais agradável para o usuário. Enfim, tem alguns eventuais até benefícios, né? Mas que não necessariamente esses benefícios, eles têm uma magnitude tal que justifique o preço tão elevado desses novos produtos, né? Então, de um modo geral, que quando se espera um não, quando se o que se espera de um novo medicamento, né, é que ele venha de fato a curar mais pessoas do que um anterior, que ele venha produzir mais qualidade de vida para os usuários, por exemplo, de doenças crônicas, né, pessoas que têm hipertensão, diabetes, e que vai usar o medicamento às vezes pela vida inteira e precisa ter uma qualidade de vida com menos efeitos adversos, né, uma comodidade posológica melhor. Mas muitas das vezes, esse medicamento novo, ele não traz esses benefícios, né?
Mas o que é o uso off-label?
O uso off-label, bom, off, né, fora, né, ele não está previsto, quem desenvolveu o medicamento, né, não estudou ou não apresentou à agência reguladora que aprovou o medicamento estudos que comprovem que ele é seguro e eficaz para essa determinada indicação. Ou seja, não consta na prática, não consta na bula aprovada pela agência reguladora, no caso do Brasil seria a Anvisa, né? Não consta determinada indicação terapêutica ou determinada forma de uso daquele produto. Há situações em que, por questões éticas, por exemplo, crianças muito novas não são incluídas nos estudos, nas pesquisas. E por isso não consta na bula, né, porque não foi estudado em crianças, então não co consta indicação para uso em crianças. Mas, eventualmente, em algumas situações especiais, não há nenhuma opção terapêutica para um médico utilizar em uma situação que envolve uma criança. Então ele lança a mão de um uso que na verdade é empírico, de um produto que não está aprovado para uso em crianças, né?
Agora, isso pode? Isso está certo, doutor?
Bom, veja bem, aí entra uma questão que pode ser que esses estudos existam, mas ainda não tenham sido submetido ou aprovado pela agência reguladora, ou ainda já foi submetido, mas a agência reguladora ainda não avaliou e não está incluída aquela informação na bula. Eventualmente pode ser essa situação, tá bom? Então cabe ao profissional que vai prescrever um medicamento para uma indicação não prevista em bula, ele tem que ter muito critério, né? São situações especiais em que não há alternativa e que é avaliado todos os a possibilidade de danos ao paciente e os benefícios esperados, e isso deve ser conversado com o paciente, né? Ou com o responsável, no caso de uma criança, o responsável pelo paciente. Olha, esse uso não está aprovado para essa finalidade, porém não, eu não tenho alternativa, né? E essa é a possibilidade que nós temos de curar essa criança ou de melhorar o estado da saúde dela é com esse medicamento. Se concorda, se autoriza o uso, e aí sim prescreve o medicamento. Mas tem que ter muito critério e o prescritor deve se responsabilizar por aquela prática e deve acompanhar o paciente com muita cautela, né? Porque como ele não foi testado ou não está aprovado para aquela finalidade, é um uso que, se eventualmente ocorrer algum problema, inclusive com o paciente, em tese, por não constar em bula, o próprio fabricante não assume a responsabilidade, né?
E o médico pode fazer também o contrário, assim, se ele achar que aquele medicamento não faz aquilo que está dizendo, ele achar que ele pode dizer, não quero que use isso aqui para isso, né? Porque não adianta, né? Ele pode ignorar isso.
Os medicamentos, um medicamento que serve para mim, que ele é benéfico para mim, pode não ser para você, né? Então, é claro que o médico, ele, considerando os dados, né, da ciência, né, dados científicos, considerando os dados de aprovação, os dados que constam em bula, mas também levando em consideração a experiência dele e considerando algumas características específicas do paciente, ele pode chegar à conclusão: olha, para esse paciente, esse medicamento pode servir para a maioria dos pacientes, mas para esse paciente, ele é contraindicado até. Eventualmente, um medicamento que ele, por exemplo, ele é indicado para a maioria das pessoas, mas é contraindicado, por exemplo, uma pessoa que tem um problema nos rins, para aquela pessoa ele vai ser contraindicado e o médico vai dizer: não, para você esse medicamento não serve. Aí procura uma alternativa.
E um laboratório que produz determinado remédio, de repente ele resolve que não vai mais produzir, porque acha que aquele remédio não está valendo a pena, tal. Ele pode simplesmente parar de produzir aquele remédio, apesar de muita gente usar, muita gente comprar, doutor?
Aí entra numa questão da questão da responsabilidade social, né? Bom, um medicamento, ele pode ser interrompido, o desenvolvimento dele, e o fabricante, ele pode nem colocar no mercado se antes de submetido à agência reguladora, se constatar, por exemplo, que ele não é suficientemente eficaz ou que ele provoca mais danos ao paciente, mais reações adversas, reações efeitos colaterais, do que o benefício que se propõe, né? Ou mesmo que ele seja economicamente inviável, né? A perspectiva de lucro com medicamento não compensa para o fabricante produzir aquele medicamento. Pode ocorrer isso. E isso antes de entrar no mercado, ele pode interromper, abortar um projeto, né, um processo de para comercialização do produto. Quando está no mercado, de modo geral, quando o medicamento ele está sob proteção patentária, ou seja, somente um fabricante, ele monopoliza o comércio, portanto a lucratividade é maior, de modo geral ele comercializa. A partir do momento que perde o monopólio da patente, aí vem os genéricos, vem os similares, etc., e aí diminui muito a lucratividade, né? E pode ocorrer de o fabricante chegar à conclusão de que não compensa mais comercializar.
Doutor, e apesar de serem exaustivamente estudados durante todo o processo de sua produção, os medicamentos podem mesmo assim reservar surpresas negativas à medida que eles são usados ao longo dos anos?
Essa, inclusive, é um argumento forte para o uso, para a preferência de uso de medicamentos que estão mais tempo no mercado, né? Além de modo geral, os medicamentos que estão mais tempo, os que estão mais tempo no mercado, além de ele ter sido, em geral, já não tem, por exemplo, monopólio de um fabricante, acaba tendo genérico, acaba sendo mais acessível, né, um preço mais baixo. Além disso, muito mais pessoas já utilizaram e se aquele produto ele oferece algum risco de dano, algum problema, um efeito colateral importante, há uma maior chance de já ter sido identificado durante essa utilização. Quando o medicamento é novo, pouco se sabe sobre ele. Então, há muito mais incógnitas com relação ao comportamento daquele medicamento quando ele vai ser utilizado, né?
Mas, doutor, um remédio para ele ser colocado no mercado, passa tantos anos, né, sendo estudado, né, sendo pesquisado, muita pesquisa, muitos estudos, tá? E aí ele vai para o mercado quando já se acha que ele é um bom, né, um bom produto. Quer dizer, que mesmo assim, então, há a possibilidade de, com os anos de uso, ele mudar e ter reações negativas, né?
Sim, sim. O medicamento, ele é submetido a uma série intensa de estudos, né? Desde quando ele é isolado pela primeira vez, ou é sintetizado a substância química, né, que tem o efeito farmacológico no medicamento, até que ele seja registrado, ele é submetido a vários testes. Primeiro são em laboratórios, in vitro, né, em tubo de ensaio, e testes em animais, né, Aí depois ele ainda é submetido depois que ele passa por esses testes, os não clínicos que nós chamamos, eles passam por três fases clínicas que são que envolvem pacientes, né? Mas mesmo durante esse processo todo e todo o processo de desenvolvimento da formulação que seja a mais estável, que seja mais adequada para ingestão ou para administração intravenosa, por exemplo, todo esse processo e os estudos em humanos envolve alguns milhares de pessoas, né? E tem muitos efeitos adversos e que vão se manifestar só, são muito raros e somente depois que milhares, milhões de pessoas utilizarem aquele medicamento, né? Então, por isso que mesmo no processo, mesmo com todo o rigor no processo regulatório antes da aprovação, ainda não é suficiente para se saber o comportamento final daquele produto na população como um todo, né? Então, muitas surpresas podem surgir depois que o medicamento ele passa a ser comercializado.
Então, é para a gente que é usuário ficar atento sempre em relação a se informar sobre o medicamento, mesmo que esteja acostumado, né? Conversar sempre com o farmacêutico. Esse remédio continua sendo adequado, né? Conversar, mesmo aqueles que não exijam a indicação médica, né? Porque a gente pode comprar remédio sem indicação médica. Está sempre se orientando com o farmacêutico, né, doutor?
Exatamente, porque considerando, né, que cada medicamento, que cada pessoa pode apresentar resultados clínicos diferentes para um mesmo medicamento, então é importante, né, primeiro, né, sempre buscar na medida do possível que seja realmente prescrito por um profissional habilitado, né? E claro, tem situações em que não há necessidade de prescrição formal de um médico, por exemplo, mas também são medicamentos que requerem um cuidado, uma orientação profissional, né? No caso farmacêutico. Mas, de qualquer forma, as pessoas precisam estar atentas para isso, que o medicamento que serve para um pode não servir para outro. E um aspecto importante também é que um medicamento novo poucas vezes é melhor do que o que já está no mercado, né? E aí vem, inclusive, a questão dos medicamentos essenciais, né? Os medicamentos essenciais, que são aqueles considerados que são utilizados para o tratamento das doenças mais prevalentes em uma determinada população, né? Eles são, conceitualmente, e assim, as listas, né, de medicamentos essenciais são elaboradas considerando aqueles que são os mais efetivos, os mais seguros e que são mais acessíveis em termos financeiros, né? Os mais baratos, né? Então, o conceito de medicamento essencial é muito importante e saber que a maioria dos essenciais, ou seja, os mais seguros, mais efetivos, são aqueles mais antigos que já estão no mercado há muito tempo e têm genérico e são muito mais baratos, né?
A gente também não pode abandonar de qualquer forma a orientação de um profissional, né, doutor? Porque até a gente muda, né? Às vezes você não é alérgico a um determinado remédio, aí de repente você passa a ser, alguma coisa mudou no seu organismo, não é isso?
Sim. Além, né, como eu disse, né, anteriormente, de que um medicamento que serve para uma pessoa não serve para outra, pode ser que o medicamento que sirva para uma pessoa, num momento, em outro, pode ser contraindicável, inclusive, né? Então, realmente, em cada situação que vai se utilizar um medicamento, é bom buscar uma orientação adequada.
Com certeza. Mais alguma informação que o senhor gostaria de passar aos nossos amigos, doutor?
Bom, a recomendação geral, né, de que medicamento não é algo trivial, como muitas vezes parece ser na mídia, né? Muitas vezes propaganda sobre medicamentos tratam o medicamento como se fosse um produto simples, né? Inócuo, né? Na verdade, ele pode beneficiar, com certeza, trazer benefícios, mas também ele pode oferecer riscos de danos, pode provocar danos ao paciente e mesmo quando não causa dano, em muitas situações eles são usados de forma desnecessária, levando a gastos também desnecessários, né?
Com certeza. Doutor Rogério, então eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui em nosso programa. Com certeza vamos conversar muitas outras vezes nesse novo ano, né?
Sim, com certeza. Aliás, um feliz ano novo para você e a todos os ouvintes, né?
Para o
Muito
senhor
obrigado,
também.
Artemisa, pela oportunidade.
Obrigado,
permaneça
doutor.
À disposição.
Até
Um
a
abraço.
próxima. Tchau,
tchau.
Tchau, tchau.